Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Segunda-feira, 2 de dezembro de 2019. Vem os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Flamengo vence Palmeiras, que demite Mano Menezes e gerente de futebol Alexandre Matos. Logo mais tem Vasco da Gama e Cruzeiro, jogo decisivo para a Raposa. As notícias dos esportes olímpicos e paralímpicos do Brasil. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola Nacional. Na mesa de efeitos, a categoria do Luiz Emanuel, Central Técnica, José Alves e José Leite. Nacional Brasília, Rio Amazônia, Nacional FM em rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, é um pouco sua norte liga.
E vamos começar o programa com o tiro esportivo paralímpico. Assunto para Wagner Gomes.
No domingo foi o último dia do Campeonato Brasileiro Loterias Caixas de Tiro Esportivo. O paulista Alexandre Galgani faturou seu terceiro ouro na competição. O atirador conquistou o hexacampeonato da carabina posição deitado, 10 metros, e na de pé também 10 metros. Já na carabina deitado 50 metros, foi pentacampeão. Ao todo, 35 atiradores de 6 estados participaram do campeonato, que finaliza a temporada 2019 da modalidade. Galgani liderou a disputa da carabina em pé da classe SH2, que é a classe que precisa de apoio para a arma. Desde o primeiro disparo, a cada tiro, ele aumentou a vantagem. Em maio, na etapa de Lima da Copa do Mundo da modalidade, os atiradores terão a última chance para a carimbagem de passaportes para o Japão. Nesta competição, será distribuída uma vaga por prova ao atleta melhor colocado que ainda não estiver classificado para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. Somente o Galgani está classificado até o momento aqui para o Brasil. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
36ª rodada do Campeonato Brasileiro com os seguintes resultados. Ceará 1, Atlético Paranaense 1, Botafogo 0, Internacional 1, Palmeiras 1, Flamengo 3, Avaí Fluminense 1 a 1, Goiás 1, Fortaleza 2, Atlético Mineiro 2, Corinthians 1, CSA 1, Bahia 2, Grêmio 3, São Paulo 0, Santos 2, Chapecoense 0. Um jogo encerra a rodada, a 36ª na noite desta segunda-feira. Daqui a pouquinho a bola rola, 8 da noite, São Januário, para Vasco da Gama e Cruzeiro. Jogo importantíssimo, de vida ou morte para o Cruzeiro dentro do Campeonato Brasileiro, tentando evitar aí o rebaixamento. Notícias do Vasco da Gama com Maurício Costa.
O Vasco nem precisou entrar em campo neste fim de semana para a torcida comemorar. A adesão em massa do programa de sócio-torcedor e a renovação de contrato de Thales Magno foram suficientes para o vascaíno se encher de orgulho e ter esperança de momentos melhores a partir de 2020. Logo no início da manhã desta segunda-feira, o clube já havia ultrapassado a marca de 126 mil sócios, tomando a segunda colocação do Internacional no ranking de sócios do Brasil. A expectativa é de um aumento significativo no número, já que o desconto de 50% para novos sócios permanece até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que, antes da promoção, o Vasco contava com cerca de 33 mil sócios. De acordo com o presidente Alexandre Campello, a nova receita será utilizada para o pagamento dos salários de funcionários e jogadores. O clube já planeja um ano de 2020 e uma das prioridades era a renovação de contrato de Thales Magno. O atacante de 17 anos foi a revelação do Vasco no Campeonato Brasileiro e a torcida cruzmaltina temia perdê-lo para equipes europeias por um valor muito baixo. O contrato anterior de Thales tinha fim em 2021. O novo vínculo vai até dezembro de 2022 com aumento salarial e uma nova multa estimada em cerca de 200 milhões de reais para quem quiser contratar o jogador antes do fim do novo acordo. Thales não escondeu a alegria com a renovação do contrato.
Feliz demais, né, por esse momento. O momento mais importante aí da minha vida, né? Felicidade enorme pelo carinho que eu estou recebendo desses torcedores, por tudo, que eles possam pedir mais contratos, que eles possam continuar me apoiando, que dentro de campo vou dar o meu melhor por eles, pela minha família e pelos meus companheiros. Feliz demais por esse momento. Então é só o primeiro passo da minha carreira, que eu possa alegrar eles cada vez mais, sem esquecer de ninguém, e poder dar o meu melhor dentro do campo.
Thales Magno ainda se recupera de uma lesão no bíceps femoral da coxa direita e não vai atuar mais em 2019. O atacante terá que acompanhar de fora a partida da noite desta segunda-feira contra o desesperado Cruzeiro, em São Januário, a partir das 8 horas da noite. Uma vitória deixa o time cruzmaltino muito perto de garantir uma vaga na Sul-Americana de 2020. O técnico Vanderlei Luxemburgo não vai poder contar com o Raul suspenso e Marco Júnior poupado. Por outro lado, Rossi retorna ao time. O Vasco deve entrar em campo com Fernando Miguel no gol, Pikachu na direita, a zaga com Oswaldo Henrique, Leandro Castan e Henrique na esquerda. O meio de campo com Richard, Felipe Bastos ou Felipe Ferreira e Guarim. No ataque, Bruno César ou Ribamar, Rossi e Marrone. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, anuncia mudanças no departamento de futebol da equipe Alviverde.
Neste momento, a gente anuncia o encerramento de um ciclo. Saída do treinador Mano Menezes, o qual a gente agradece pelo período, e do diretor de futebol Alexandre Matos, que liderou um projeto vencedor com 3 conquistas nacionais importantes. O Palmeiras atravessou nos últimos anos momentos muito difíceis. 2013, na situação que todos conhecem, 2014, de muita dificuldade, e 2015, com a inauguração da Arena, com a chegada da Crefisa e da FAM, chegou também o nosso diretor de futebol, Alexandre Matos, e construiu, através de muita competência, de muito trabalho, de muito suor, um projeto vencedor.
Polo aquático de volta, Wagner Gomes.
O Pinheiros dominou a Liga Nacional de Polo Aquático 2019. Jogando em casa, a equipe paulista venceu tanto no feminino quanto no masculino a edição deste ano da principal competição sênior da modalidade. O torneio é organizado pela Liga Polo Aquático Brasil com o apoio da Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos. Isso via lei de incentivo ao esporte e também do Comitê Brasileiro de Clubes. No feminino, Pinheiros jogou contra o Flamengo. Foi um jogo equilibrado até a hora de decidir os pênaltis. A partida foi 11-11 e 3-2 nos pênaltis. Já no masculino, Pinheiros venceu o Sesc por 12-9. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
José Amoroso Filho, o Amoroso, nasceu no Rio de Janeiro em 1937, centroavante. Começou no Botafogo, onde foi bicampeão em 61-62. Foi para o Fluminense em 64, onde foi novamente campeão carioca e artilheiro das competições de 64 e 65. Saiu do Fluminense e foi para o Clube do Remo, onde foi campeão em 1968. Amoroso recebeu um apelido famoso, dado pelo grande tricolor Nelson Rodrigues. Era o pé de coelho, que dava sorte e fazia gols realmente. Ele dizia: eu tenho 3 times, o Botafogo, o Fluminense e qualquer um que jogue contra o Flamengo. Curiosamente, seu sobrinho, que também leva o nome de Amoroso, jogou no Flamengo, em outros clubes e na Itália. A vida tem dessas coisas. Vamos a um gol do Amoroso, com a camisa do Fluminense, o pé de coelho. 1964, ele foi artilheiro da competição. O gol é do Amoroso e a narração é do Jorge Cury.
Na ponta agora para Gilson, recebe. Gilson outra vez a Joaquim. Joaquim a Gilson, um minuto. Vai caminhando Gilson, vai se aprofundando. Lançou para Amoroso, tenta o tiro, demora-se. Atirou, gol! Gol! Camisa número 7, segundo gol para o quadro tricolor.
Uma jogada que nasceu de Joaquimzinho, daí para Gilson Nunes. Gilson Nunes lançou Amoroso. Amoroso deslocou-se da direita para a esquerda, perseguido pelo Itamar. Já havia perdido o gol. Quando perdeu o ângulo, assim mesmo conseguiu atirar e a pelota penetrou entre Ari e o poste direito. Gol de sorte do artilheiro Amoroso. Um golaço pela sua persistência. Segundo gol do Fluminense, Amoroso número 7 às costas. Agora Fluminense 2, América 0.
Era uma vez no futebol.
As novidades do Fluminense de volta, Maurício Costa.
O Fluminense chegou muito perto do alívio completo no Campeonato Brasileiro, mas deixou escapar a vitória sobre o Avaí aos 46 minutos do segundo tempo. O tricolor vencia o time catarinense por 1 a 0 com o gol de Marcos Paulo ainda na primeira etapa, mas recuou no fim da partida e acabou sofrendo empate com João Paulo cobrando pênalti. Com o resultado, o Fluminense chegou aos 42 pontos e ainda não garantiu matematicamente a permanência na Série A do Brasileirão. O Cruzeiro, primeiro time da zona do rebaixamento, tem 3 jogos pela frente e pode passar o tricolor. A Raposa entra em campo nesta segunda-feira contra o Vasco, em São Januário, às 8 horas da noite. Uma vitória cruz-maltina garante o Flu na primeira divisão. Restou aos tricolores torcerem para o rival na última partida da 36ª rodada. O Fluminense não fez o seu papel em Florianópolis. Depois de 2 vitórias consecutivas, saiu na frente contra o lanterna da competição e dominava as ações. A partir da metade do segundo tempo, recuou, pareceu cansado e deu chances ao Avaí. O pênalti do empate foi cometido por Nino em cima de Jonathan e precisou ser cobrado 2 vezes. Na primeira, defesa de Marcos Felipe. O goleiro estava adiantado e o VAR mandou voltar. Na segunda, João Paulo não perdoou. O técnico Marcão comentou a frustração após o empate fora de casa.
A gente queria estar jogando mais de cima, dar mais volume de jogo. Nossa equipe parou realmente de tocar bola, como a gente fala assim, como a gente tem a qualidade no jogo. Mas realmente é desgastante essa pressão toda que vem acontecendo, de resultado, de cobrança. Nossa equipe, terceira partida em uma semana, realmente a gente não conseguiu, a gente fez algumas mudanças para ver se a gente continuava marcando lá em cima, trazendo um pouco nossa equipe para cima e fazer o nosso jogo com o principal, de posse de bola, da gente controlar mais o jogo, da gente editar o ritmo do jogo. Mas desde o momento que a gente não conseguiu controlar o jogo, ficou um jogo muito igual, um jogo muito aberto.
O Fluminense entra em campo na quarta-feira contra o Fortaleza às 21h30 no Maracanã. Dependendo do resultado da partida entre Vasco e Cruzeiro, o tricolor pode jogar tranquilo, pensando em uma vaga para a Sul-Americana, ou pressionado, ainda fugindo do rebaixamento. Da Rádio Nacional, Maurício Costa.
Obrigado pela companhia e o carinho do ouvinte nacional. Voltamos amanhã com mais uma edição do Bate-Bola Nacional. Vem aí a voz do Brasil. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.